Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Nativo e também o diário La Quarta. O Sampaoli teria pedido a contratação do Valdívia, sim, aquele Valdívia ex-Palmeiras. Hoje, no Colo-Colo, o Jorge Sampaoli teria pedido para a diretoria do Santos a contratação do jogador de hoje, 36 anos de idade, Fausto.
Valeu, Mesquita. Rapidinho, Bruno. Já indicou Cueva, agora é Mago Valdívia. O São Paulo também, cada uma, hein?
Ele gosta de emoção, né? O Valdívia jogou muito bem com o São Paulo na seleção do Chile, mas já faz tempo, né? E o Valdívia é um bom tempo no hand, tem muitos problemas físicos e é um jogador já em final de carreira, acho que não seria uma boa, não.
Tricolor em campo hoje, São Paulo e Fluminense. José Manuel de Barros vai transmitir aqui na Pan, no canal de esportes, hein? Jovem Pan Esportes. Vamos falar do Tricolor, fala Chacon.
Vamos falar do São Paulo então, que joga hoje contra o Fluminense 7:30 da noite no estádio do Morumbi. Não tem uma perspectiva de casa cheia para hoje, não. Bom, São Paulo na quarta colocação, tem 52 pontos, ainda luta por uma vaga direta na Copa Libertadores da América 2020. Esse ano sofreu com eliminação na pré-Libertadores, por isso mesmo é muito importante que consiga essa vaga direta para a Copa Libertadores da América. Já viu o Flamengo basicamente já garantido, tudo certo, o Palmeiras também, o Santos também conseguindo se estabelecer na terceira colocação, falta a quarta vaga, o São Paulo então lutando por ela, por essa vaga direta. O tricolor para essa partida pode ter novidade dentro de campo, que é o Pablo. Tem a provável escalação, o Volpi no gol, é a zaga Dani Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. No meio campo, Jusilei, Agradou deve continuar, o Hernanes e o Tietê. Lembrando, o Hernanes no lugar do Igor Gomes, porque o Igor Gomes está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Mais à frente, nas pontas, Antony e Vitor Bueno. E aí no ataque, ainda dúvida se vai ser mesmo o Pablo ou o Raniel, mas tudo tende para que o Pablo seja o titular dessa partida. Então, São Paulo e Fluminense, a Jovem Pan transmite no canal do YouTube. José Manuel de Barros vai comandar essa jornada espetacular. São Paulo e Fluminense, jogo importante para o Tricolor, tentando voltar a ter só 6 pontos de diferença para o Santos, o terceiro colocado, Fausto.
Dá Tricolor, Bruno?
Sim, é jogo para vencer e o São Paulo deve conseguir fazer a sua parte.
Chacó, abraço.
Abraço para você, Fausto.
Bruno, um abraço.
Valeu, um grande abraço.
Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Comando do nosso Márcio Espímpolo. Tamo junto, aquele abraço. Boa tarde, 7 de novembro de 2019, estamos chegando com o Esporte em Discussão, hoje quinta-feira. Falaremos dos jogos de ontem, dos jogos de hoje, dos jogos do final de semana, dos jogos da outra semana, do desfecho do Campeonato Brasileiro, de tudo. Você pode falar o que você quiser aqui, mandando a sua opinião. A Yara Oliveira está aqui para filtrar os gracejos que você fizer também aqui no chat do YouTube, no hashtag Esporte em Discussão pelo Twitter. Você participa, você fica à vontade fazendo a sua pergunta, o seu elogio. Quer mandar o seu chupa vampeta também, será muito bem-vindo aqui. Gabriel Dias, Marcos André, Mauro, Betting, todos aqui.
Pode mandar.
Juntos faremos a edição de hoje do Esporte em Discussão. Boa tarde, Yara!
Boa tarde, Márcio Espíncula. Você que tá ligadinho aqui no Esporte da Jovem Pan, ligado no Esporte em Discussão. E como o Márcio falou, você pode participar aqui com a gente também, mandando seus comentários, seus palpites, suas críticas lá no canal do no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, e pela hashtag Esporte em Discussão no Twitter. E o primeiro assunto que temos hoje é o Palmeiras, que venceu ontem o Vasco lá no Rio de Janeiro por 2-1. Só que deixou a desejar, né, Márcio Espíncula?
Não foi. Foi aquele
futebol. Não, mano, eu tô mais que você.
Quem tá otimista? Você é o Vampeta?
Não, o Vampeta tá mesmo.
Vocês estão de brincadeira, cara.
Ah, o Flamengo é campeão desde o meio do ano. Você vem dizer que o Palmeiras vai conseguir chegar?
Vai pegar fogo ainda.
Vai pegar fogo.
As duas últimas rodadas.
Dia 7 de novembro vai pegar fogo.
Vai pegar fogo mesmo com o Flamengo com 10 pontos a mais.
Hoje não ganha do Botafogo. Não vai ganhar.
Essa porcaria desse Botafogo não vai ganhar.
Não, porcaria não.
Pelo amor de Deus.
Mas o Flamengo tá.
O Botafogo é o pior time do campeonato.
Você vai ver, mas não ganha.
É o pior time do campeonato.
O clássico iguala os desiguais. Porém, a diferença do Flamengo hoje
não ganha.
Tá nesse nível.
O Flamengo hoje.
O Botafogo hoje tá jogando esse futebol aqui e o Flamengo tá fora do quadro, cara. Então, o clássico iguala os desiguais. E pra mim, a desigualada fica assim. O Flamengo tá muito assim.
Eu não entendi bem. Empate gol do Diego Souza.
Não, o Vampeta tá dizendo que o Botafogo vai ganhar fazer o
gol. Então vai ser um empate com
gol. Souza, que não marca desde setembro.
Vai marcar hoje a volta. Fênix, já ouviu falar na Fênix?
Claro que já, pô.
Pô, ele é o terceiro ou quarto maior time do Campeonato Brasileiro.
É, mas o Botafogo é o pior time no Campeonato Brasileiro.
Botafogo teve Garrincha, Nilton Santos, tem uma história maravilhosa, mas...
Vai tirar ponto hoje. Aí domingo o Bahia tira ponto também no Maracanã do Flamengo.
Ah, eu tô ouvindo essa história de que vão tirar pontos do Flamengo.
Agora é fundamental que Santos e Palmeiras, se você pensar isso pra não dar o Flamengo, joguem muito mais do que tem jogado, né? Assim, mas a diferença... Digamos, matemática ainda pode ser, mas futebolística, velho, tá muito difícil. Tá uma diferença muito grande. E o Márcio Pimbra está fazendo sinal aqui. Porque para eu continuar aqui, inclusive agora só eu estou falando. Pode entrar, que ele vai ter que entrar para fazer algum ajuste de imagem. Pode entrar, porque a imagem está só em mim. Estou aqui falando, é o seguinte: esse aqui é o Esporte Discussão da Jovem Pan.
Você não está confiante, não? Lê uma poesia, mano.
Olha, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão.
Tô indo, mano.
É qual deles?
O hino que você
Palmeiras, quer. Meu Palmeiras. Não, pra dizer o seguinte,
por favor.
O campeonato segue agora aberto, a porta do estúdio segue aberta também pra alguma coisa pra fazer, mas é o melhor momento dos últimos tempos de Esporte Discussão, porque nós estamos mostrando o textão, ou testinha, como diria Luxemburgo.
Não, você não imagina o que eu recebi aqui de recado. Espípulo, espera um pouquinho, o Mauro vai falar agora. Eles precisam trocar a sua traseira. Fica uns 30 segundos sem falar. Eu fiz assim, ó. Eu olhei assim, fiz assim, ué.
Vamos falar muito do VAR também, né?
Não sou uma graça,
arbitragem.
Mas
aliás, mais falamos de arbitragem do que de futebol. Aliás, sou da tese cada vez mais professada pelo Mano Menezes que temos que importar treinadores de Portugal, jornalistas de Portugal e árbitros de Portugal também.
Por quê? Por causa da moda?
Não, é porque agora o Mano, não sem razão, falou que os comentaristas precisam se reciclar e precisamos todos, comentaristas, repórteres, apresentadores, jornalistas, enfim, mas a arbitragem também. Em alguns casos dá pra reciclar, outros casos é balde marrom.
Eu tô cansado já de rodada após rodada a gente ficar discutindo arbitragem.
E só futebol.
Olha, aliás, o que aconteceu.
Tem uma entrevista do Jorge Jesus, logo depois que ele chegou ao Flamengo, a uma empresa, algum veículo português que eu não sei qual é, e que ele disse que ele gosta mais da imprensa brasileira, porque aqui se comenta mais o jogo do que em Portugal, porque em Portugal só se fala de arbitragem. Com todo respeito, Jorge Jesus, você não tá vendo a gente só fala de arbitragem com ou sem razão, com ou sem clubismo, com ou sem barrismo.
Com tudo misturado junto. A gente fala de um monte de coisa aqui, de futebol.
Jorge Jesus,
fala
não, e o Jorge Jesus joga tão bem pra galera que até isso ele fez, nos adoçou e nos adulou, mas não é por aí não.
E quase caiu, hein? Quando chegou, quiseram derrubar o homem na eliminação na Copa do Brasil.
Sim,
agora
isso era um
tudo
absurdo.
É tudo
o trabalho é espetacular dele.
É igual criança quando passa de um ano de idade. Porque quando nasce, eu sou pai também. Então não adianta meter aqui no grupo, nossa, o que ele está falando, que absurdo. Não, eu também sou pai. E o filho de todo mundo nasce com cara de joelho. Não adianta falar que nasce
lindo,
que não nasce. Entendeu?
Mas tem joelhos e joelhos.
Na maternidade eu também falei. Parente ia lá e falava, nossa, que lindo. Não, não.
Não, provavelmente mãe, pai, no seu caso não,
desculpa,
falava.
Não é lindo, é
no
cara
meu caso
joelho.
Não falava. O Vampeta, ela é simpático.
É igual o Flamengo aqui, era cara de joelho. O Flamengo no começo do trabalho do Jorge Jesus.
Não,
um
trabalho excelente.
Hoje, Mauro, mas no começo era cara de joelho.
Mas ele também não se podia cobrar.
Ele chegou, proibiu os caras de irem na praia. Não. O Diego teve que entrar no meio porque queriam arrancar os mullets do Portuga, que ele não queria deixar os caras irem na praia.
Mas quando ele fala assim, praia, é verdade mesmo. No Rio de Janeiro, eu quando vim da Holanda emprestado pro Fluminense do Rio, normalmente eu treino à tarde. Os jogadores tudo ia de manhã pra praia, jogar futebol. Aí chegava, almoçava mesmo pela praia e à tarde ia treinar. Aí o finado Chibica, que foi um famoso roupeiro que foi a três Copas do Mundo. Um dia eu cheguei no treino com o Cadu, que era um volante lá do Fluminense, foi pra praia. Aí chega até ele e falou, Baiano, se quiser dar certo no Rio de Janeiro, esquece a praia aí. Esquece a praia. Porque muitos atletas mesmo ficam na praia e vai sair da praia direto pro treino. Então, de repente, alguma coisa voltada nisso.
Ué, mas por que esquece a praia? O cara não pode ir na praia tomar sol, sentar, tá tomar um negócio?
Então, você pode ir pra praia e treinar?
Ué, se o cara se cuidar, não for pra praia tomar cerveja, comer camarão, nada, porção um de
prolorim,
o cara pode.
Normalmente ninguém vai pra praia fazer isso.
O cara vai pra praia pra fazer o quê?
Pra praia você vai pra descansar na praia. Ficar na praia.
Eu já vi gente descansando na praia.
Você treina à tarde?
Você vai na praia pra quê, Yara Oliveira?
Tomar sol.
Tirar foto.
Não, tiro pouca foto.
Milho.
Na praia.
Comer milho. Milho é maravilhoso.
Um peixe. Toma uma água de coco. Não,
você vai encher a cara na praia?
Não.
Então, você vai encher a cara na praia, Gabriel?
Não, em nenhum lugar. Não bebo.
Você vai encher a cara na praia, Vampeta?
De repente eu vou encher e quero algo mais.
O que seria esse algo mais? É dar algo mais?
O que a gente tá falando aqui, pelo amor de Deus?
O que tem na praia?
Areia. Mulher de biquíni, você tá falando?
Também.
Areia.
Também. Tem um monte de coisa boa na praia.
Protetor solar.
Tem um monte de coisa boa na praia.
Vendedor de canga.
Jogador de futebol, mas, então, se você treinar de manhã.
Vendedor de óculos escuros.
Se você tem treino pela manhã.
Ai, filha. Ah, o árabe, é o árabe.
Se você tem treino pela manhã.
Rio Biscoito Globo.
Você pode ir pra praia tranquilo. O que não pode você ter treino à tarde e tá de manhã na praia.
Isso é verdade.
E outra coisa, você pode jogar.
Mauro, você entrou bem agora que você falou, você tá dando uma cochilada lá com a revista na cara, com o negócio na cara. Passa o cara. Tatuagem de rei, você.
Ah, o árabe, é o árabe.
De repente pode ser isso, em cima disso.
Ah, mas
um dia eu vou vender fondue na praia.
Acho que foi isso, não.
Não nada, você tem a tarde toda, agora treino à tarde.
Fondue com
o
conhaque.
Você fica o dia todo na praia pela manhã, sair do
treino. Não, mas direto, o Jesus chegou e proibiu os caras. Oh, por isso que Jesus. O Diego foi lá e falou, ó... Jesus,
você
vamos fazer assim, assim, assado. O Diego foi importante nessa chegada dele, porque quiseram derrubar o Jesus. Hoje, tudo tá lindo, o Flamengo embalou e tal, mas no começo foi bem tumultuada a chegada do Jorge Jesus.
Não, chegou,
do Jorge
chegou,
Jesus.
Inclusive com a torcida cercando o português no aeroporto depois daquela derrota.
Claro, o Diego, lembra?
Fizeram uma pressão lá.
Disseram que duraria pouco disso. A passagem do Jesus aqui. Depois embalou,
são jogadores não dura,
tecnicamente
não.
Acima da média, tal, essa coisa. Qual que era a pergunta mesmo, Yara?
Qual
que
pergunta?
O tema que a gente...
Palmeiras.
Ah, que a gente mudou pro Flamengo. Foi você, Vampeta.
Pergunta,
foi
o Vampeta. Tá me confundindo. Já chegou falando de praia agora.
É, Vampeta mudou tudo aí.
Eu falei que vai esquentar o campeonato ainda. Fica
nada. Você tá falando isso desde junho, Vampeta.
É,
tá
Vampeta, desde junho. Desde
o Flamengo. Tá bom, é que o campeonato desde junho, beleza. No começo aqui, nessa primeira rodada, você soltou, que era Palmeiras. Só dá Palmeiras campeão, que o campeonato tem mais graça.
Eu não falei isso.
Eu também não falei isso. Eu
nunca falei isso. Então...
Não, faltava.
Mas a família Favara não acerta um resultado.
Vai com o bonde que estiver chegando. Se o Flamengo tropeçar duas vezes e o Palmeiras chegar, eu falei desde o começo, desde a oitava rodada, que eu falei que o Palmeiras ia ser campeão.
Dá ainda, ou não, Mauro? Você tá mais consciente aí?
Assim,
já foi?
Até hoje no Jornal da Manhã com o Samidana, a gente conversava, aí eu dou uns.
O Sam é líder no bolão da rádio ainda?
É, eu sou lanterna pro.
É porque ele faz falcatrua.
Não, imagina.
Você é anônimo,
então, eu tava falando hoje com o Sam. Ah, não, na verdade foi no outro centro de custo. Mas enfim, basicamente eu acho que 96, eu daria, vai, é um chute evidente, não tem nada de matemático nisso, que é um chutão. Eu daria ainda hoje, vai, 96% de chance de título pro Flamengo, 3% pro Palmeiras e 1% pro Santos. Assim.
Ah, mas aí você também quer ficar com três mões, como diz Viola.
Ah, 1% de chance de...
O Flamengo é campeão ou não?
96% de chance...
Muro,
não sai do muro, não. Aliás, é bom a imprensa ficar em cima do muro, porque em cima do muro você vê os lados, os vários lados das coisas, e é fundamental. A gente precisa ter um mínimo de equilíbrio, de discernimento, ainda mais no Fla-Flu, que virou em todos os campos, não só no futebol. Então é função da imprensa estar em cima do muro para ver os vários lados possíveis e buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, não a verdade. Quem diz que está em busca da verdade é um grande mentiroso, porque a minha verdade pode ser uma, a sua verdade pode ser outra, e são fatos. E mesmo no futebol, contra fatos há argumentos. O Flamengo tem tudo para ser campeão. Acho que até hoje, mesmo na Arena Nilton Santos, vence o Botafogo. Mesmo tendo Libertadores, vence, pode ganhar a Libertadores. E mesmo vai se perder, desgaste, ou tá focado no Mundial, ainda assim vence o brasileiro.
O Flamengo tá mais quente que aqui, viu?
O que aconteceu?
Segue o jogo!
Vamos falar do
programa de informação, o bicho tá pegando lá embaixo.
Aliás, o bicho pega em tudo quanto é lugar. E desde que se pegue um debate, não um embate, desde que a gente fale e escute, melhor ainda. Né? O que tá faltando é debate. Só tem empate, porrada, sério na mão.
Para de falar de lá. Aqui pra ouvir o pânico, seu xarope.
Se eu
não
de você, eu
não. Não, vai, segue o jogo, vai. Aqui tem como.
Fala, Yara.
O clima hoje tá quente mesmo, ó. O Peter Lima disse
você
aqui.
Tá na
disse aqui no Twitter. Pela hashtag Sport em Discussão.
Augusto Nunes.
Ó, gente, e já com muita discussão começa o programa. Ouço pela Rádio Net e imagino um UFC na sala. Realmente tá acontecendo,
só,
né?
Só não. Tá pegando lá.
Traga o jogo aqui, né?
Você quer, comercial mesmo. Você vê.
9 horas. 9 horas. De 47. Eu consegui inverter um com 2 com 9 com 1. Eu fico entrando na desses caras aí, eu vou ficar matusquela, cara. Ó, o Mauro, dá uma olhada, vê se tem cabimento.
Não, só um detalhe. Em nenhum momento não tinha nem o número 9.
Não, eu inverti 2 com 1 do meio-dia. Ó,
9 horas.
Só que é curiosidade, quer saber o que é.
Não entendi nada agora.
É, 9.
Ô, Wilson, bota aí.
9 horas nas Ilhas Galápagos. Pronto.
Ontem o Palmeiras jogou sem 8 titulares, né?
9.
9? Qual foi o nono?
Não, só jogou o Gomes, que é titular, e o Zé Rafael, que hoje é titular. O resto era tudo reserva.
Ah, o Deverson jogou.
Se você pegar
o Luiz Adriano é titular.
Se você pegar mesmo.
Não, é claro que é o Luiz Adriano é titular. Não, é evidente.
Rafael também, Mauro, não é titular.
Não, então, é. Titular mesmo era o Gomes.
O Deverson também vem jogando, né?
Não, mas tem jogando porque tá lesionado o Luiz Adriano, né?
Se você pegar na temporada toda, o Deverson jogou mais
que o Adriano. Não, mas não, né? Não é assim que se fala o Espínpolo. O titular hoje é absoluto Luiz Adriano.
Só tinha um ali, então.
Gomes, sim. O Zé Rafael está titular, o Gomes é titular e o Deverson está titular, porque o Luiz Adriano está fora.
O Deverson está titular desde o começo do ano, né?
Não, mas gente, de novo, titular hoje disparado o Luiz Adriano. Sim.
Não, mas se você pegar na temporada quem.
Não é isso.
Ah, ele jogou mais, mano.
Não, gente, não.
Ah, mas o Luiz Adriano não estava.
Não. O titular é o cara que o treinador vai escalar. O Mano também não estava. É evidente que hoje o Luiz Adriano é o titular absoluto, gente. Não é assim. Ah, ele jogou mais vezes. Não é o esquema. Quem é titular hoje? É evidente que o Luiz Adriano. E quem está titular hoje é o Zé Rafael. É isso. É óbvio. Você não pode falar, não, porque ele jogou mais vezes. Não é isso.
O Zé Rafael, há 2 jogos atrás, estava.
Então, ele está titular hoje. Ah, é. No time titular hoje, ele ganha o lugar. Mas ainda disputa isso com o Willian, basicamente. O Deverson só está porque o Luiz Adriano não podia. E o Gomes é titular absoluto.
Ah,
o
Palmeiras tem 15 titulares.
Não, ano passado teve e foi campeão. É um baita merda no time do Filipão. Mesmo, e que é negado.
O Willian, você pode falar, é titular, cabe?
O time titular, sim, mesmo do Palmeiras na cabeça do torcedor e da maioria da imprensa é Verto,
Marcos Rocha.
Gomes, Vitor Hugo
e Diogo Barbosa.
Aí o meio campo, Felipe Melo.
E Bruno Henrique. Dudu, Scarpa, Zé Rafael e Luiz Adriano.
O Zé Rafael, hoje,
dependendo do jogo. Hoje tá mapa Zé Rafael.
Então, mas o Willian não, sim, seria o Willian.
É, porque a lesão atrapalhou, não jogou
também.
Mais.
Sim, então. E desse time só tinha o Gomes. E o Luiz Adriano que entrou no segundo tempo, como o próprio Dudu. E é que tá, eu acho que antes do jogo, o Mano exagerou em poupar tanta gente, ainda que tenha o CK, a termografia que indique que era bom alguns jogadores serem poupados, ele jogadores saiu, poupados
não deveria porque poupar, pendurados. Né, Mauro? Ponte Aérea, Rio, São Paulo.
Não, a questão não é a Ponte Aérea, a questão do CK, a possibilidade de, hoje você tecnologicamente você tem via CK, termografia não, e outras medidas.
Ele questionou também assim, os
jogadores estão pendurados com amarelo.
Jogou muito bem contra o São Paulo e 3 dias depois contra o Ceará no caminhão.
Então, guardou para o derby. Então, eu acho que ele exagerou ao poupar tanta gente. Mas ao final do jogo, 2-1,
quando dá
deu certo.
Pronto, aí deu certo.
Quando dá certo. Mas eu ouvi gente.
Só que o jogo ontem foi horrível.
Então, o jogo de novo foi ruim. O gramado foi ruim como gramado.
Aonde jogou lá na Vila Maria, meu ver, mas
eu ouvi gente dizendo.
Abraço dado, lado.
Eu ouvi gente dizendo que é mais difícil hoje você jogar com o Vasco em São Januário do que enfrentar o Corinthians no estágio em que o Corinthians se
encontra.
Também não é uma verdade, porque o Vasco perdeu 4 dos últimos 7 jogos em casa, né? Então, é meio...
Ah, e uma vitória, você vê como é que é uma vitória do Vasco ontem, deixaria pertinho ali de G6, G7 pra Libertadores, hein? Pra Libertadores.
É, mas o time é ruim, né? Ainda mais sem o Thales Magno, que era o diferente lá na frente, hein,
Vampeta? Que machucou também, né? Na seleção.
Se machucou
na seleção.
O time é dose, hein? O Rossi só quer brigar.
Não só o Rossi.
O Rossi ainda assim teve a chance de fazer 2-1 com o gringo lá, né? Esse é o cara a cara. Podia ter passado a bola pro Bruno César. Chapou de fora da área, né?
O Guarim. É, o jogo tecnicamente foi pobre, foi ruim como estava o estado do gramado. Taticamente também não foi legal. O time do Luxemburgo voltou a ter muitos problemas porque é um time limitado. O Palmeiras se pode esperar mais, mas ainda é uma campanha do Palmeiras notável porque o time está com mais pontos do que na campanha do Enem em 16 e do Deca do ano passado. Só que tem um nível bem mal comparando o que aconteceu na última Premier League, quando o City ganhou do Liverpool. E o Liverpool foi o maior vice-campeão da história, não só da Inglaterra, do mundo.
O Liverpool do ano passado teria ganhado em 105 dos 119 campeonatos ingleses com aquela pontuação. Ponto. Não significa dizer que o Palmeiras está jogando futebol de Liverpool, mas assim, o sarrafo que o Flamengo impôs está muito alto. Agora, quanto à arbitragem, não sei se a gente vai falar agora ou não.
Aí a Yara que manda.
É a Yara que manda, Yara. Por favor.
Ela seguimos que escolhe e não se meta ainda.
Coloca aquelas imagens lá embaixo, ela também bota aí também.
Que isso, Vampeta. Vamos falar do Palmeiras aqui por enquanto. O Daniel diz o seguinte: o juiz era titular do Palmeiras. Já o Bruno Costa. Palmeiras ainda deixa a desejar. E o Gilmar Lima, vergonha ontem em São Januário. O pessoal não gostou mesmo, hein, da atuação do Palmeiras.
Isso aí de o árbitro era nosso, né? O árbitro era dele. Foi assim, ruim?
Erro crucial do árbitro. Não,
assim, são vários.
Demorou demais.
Teve 8 minutos de acréscimo.
Todo mundo. Foi uma coisa assim, proporcional.
Eu acho que, por exemplo, vou estar em ordem cronológica os lances mais polêmicos. O lance do primeiro gol do Palmeiras, a bola realmente bate no braço do Zé Rafael no cruzamento do Pikachu. Mas pra mim, a bola bate no braço do Zé Rafael, vai pro Fernando Praz e, para mim, inicia um novo lance. Não é a jogada de ataque. Se a bola bate no braço do Zé Rafael e dá direto no gol, para mim, você poderia anular o gol porque começou ali. Para mim, a bola bate no braço do Zé Rafael, ali, né? Vai pro Fernando Praz e, para mim, começa um outro lance. Dá para discutir até esse simpósio. Aí você tem o lance, aí vamos pro segundo tempo. É, o segundo tempo. Tem um lance de uma gravata no Luiz Adriano.
Eu acho que foi também. Fora
da
área.
Pra mim foi fora da área, não foi dentro. Mas poderia ser pelo menos marcada a falta, que nem marcada foi a falta. O lance do gol do Luiz Adriano, pra mim não houve a falta. Pra mim ele coloca o pé, o Danilo chuta o pé dele e na sequência sai o gol. É um lance, mas extremamente discutível, que você pode marcar, como eu entendi o árbitro também, o VAR também, que não foi nada. Você pode marcar que foi falta do Luiz Adriano ao obstruir um contato físico, tiro livre direto, o Danilo, e você pode até marcar a falta do Danilo chutando o Luiz Adriano. Eu não marcaria nada, mas é um lance extremamente discutível. O lance da expulsão do Castan, e repito, qualquer lance de expulsão, o árbitro botou na súmula que ele foi, o Castan mandou para aquele lugar depois do amarelo. Qualquer lance de reclamação, você tem que entender o limite de cada um, e a gente não tem microfone, fica lá por elas, não dá para discutir. Agora, o lance que para mim o VAR errou, foi o Éber Roberto Lopes pedir nesse lance para o árbitro checar um lance super interpretativo que não é claro e não é óbvio, de uma falta que eu não daria, e menos ainda se eu fosse o VAR, eu chamaria o árbitro. Enfim. Soma daqui, soma dali, é uma arbitragem complicada, polêmica, ruim, com lances difíceis para quaisquer árbitros, mas eu entendo que não dá para dizer que foi tudo premeditado para ajudar o Palmeiras ou para prejudicar o Vasco, no caso, por tabela, prejudicar o Flamengo. Para mim foi uma arbitragem ruim, mas
como normalmente tem sido,
com lances difíceis e polêmicos, ou seja, extremamente discutíveis. Mas pra mim não dá pra dizer que ontem, em São Januário, o Palmeiras foi ajudado e o Vasco foi prejudicado. O que dá pra dizer e lamentar, como lamento historicamente, eu pelo menos, quem quiser lamenta, quem não quiser não lamenta, que é o seguinte: depois da manifestação do presidente Maurício Gagliotti, de que o VAR não funcionava e o jogo do Flamengo.
O Gagliotti ontem foi completamente contraditório ao
ele mesmo. O que acontece? Desde que ele falou, no mais das vezes, o Palmeiras foi prejudicado também, mas foi mais ajudado. Eu acho que, de modo geral, a arbitragem mais ajudou do que prejudicou o Palmeiras. Então, lamentavelmente, até pela pusilanimidade do STJD de deixar de serem bananas, como são muitas vezes os árbitros, de deixar os cartolas falarem o que quiserem, o Gagliotti foi punido, mas foi, para mim, a punição bífia, para usar um termo da moda. Você abre o campo para que outros também façam a mesma coisa. Então fica uma gritaria desgraçada, parece um esporte de discussão, e quem chora mais ou reclama mais previamente, jogada ensaiada, jogando pra galera, pra imprensa e pra arbitragem, acaba se criando esse clima. Os árbitros já são frágeis, já não são plenamente defendidos e instruídos, e a gente os prejudica ainda mais. Nós da mídia, torcedor faz parte, redes sociais cada vez mais parte, agora treinadores, cartolas e jogadores, ninguém ajuda. Então fica essa situação. A gente mais fala da arbitragem do que do futebol. Até porque ontem, de novo, não teve muito futebol para se falar em São Januário.
Eu vejo o seguinte: o maior problema é que o Rafael Trás vai ser o árbitro que vai representar o Brasil na FIFA no ano que vem.
Fraco.
Fraquíssimo.
Sim. Sandro Meirahit já pintou a Copa do Mundo.
Então, não vejo que os árbitros querem prejudicar A ou B, ou enfim.
Eu não gosto de Sandro.
São muito fracos. Eles são muito fracos, usam o VAR como muleta, a torto e a direita. É claro que depois das declarações do Gagliotti, e aí quem grita mais acaba pressionando mais os árbitros em campo. O Palmeiras teve lances que prejudicou os adversários. O lance do final de semana contra o Ceará, que até hoje a gente não sabe se estava ou não impedido, as duas linhas estavam na mesma faixa do campo. O jogo contra a Chapecoense, a expulsão do Gun, que não foi absolutamente nada, aquele cartão vermelho, depois o Palmeiras conseguiu empate, aí a gente nem debate muito o tempo que o árbitro deu de acréscimo, acho que aquilo foi normal, foi do jogo, que parou muito. E dos lances mais recentes, aquele pênalti que o Deyverson praticamente disse que foi um pênalti
mandrake. É, que não teria marcado.
Que foi contra o Avaí naquela chuva toda. Então, se a gente ficar gritando a cada vez que os caras se sentirem prejudicados, os árbitros vão entrar assim. Já são fracos, tecnicamente fracos. E se eles se curvarem a pressões, vai ser muito pior. Uhum. Acho que os dirigentes brasileiros, os árbitros são muito fracos, mas os dirigentes brasileiros estão fracos também.
E os jogadores também não.
Jogar pra galera.
A área que eu atuava também, os caras não ajudam em nada.
Não ajudam em nada. Olha o que o Deyverson. O Deyverson falou que se jogou lá pra ver, que ele é um jogador que cai mesmo, pra ver se
a obrigação dele era, a função dele é cair.
Ah,
ele falou.
Pelo amor de Deus,
o brasileiro tá uma zona. A Yara vai ler duas mensagens, nós vamos pro intervalo aqui. Na sequência tem mais, a discussão vai continuar. Diga lá, Yara.
Nós temos uma pergunta aqui pro Vampeta a respeito disso, a arbitragem. Se todo mundo xinga no jogo, Vampeta, o juiz expulsa quando ele quer?
Então, tem juiz que sabe que na arbitragem, às vezes ele não gosta de dar o cartão e nem a expulsão, porque mancha. Quando você vai fazer uma partida de futebol e tem dois expulsos de um lado, dois do outro, tudo que o árbitro não quer é isso, que no jogo dele tem expulsão, porque aí é polêmica, né, Mauro? Eles não gostam de expulsar. Faz de tudo pra não expulsar.
Exatamente.
Pra não sujar a arbitragem.
Você era tranquilão, né, Vamp, jogando? Você não falava muito com a arbitragem, né? Você não era aquele cara mala, né?
Então, quantas vezes eu fui expulso na minha carreira? Duas vezes, a vida toda.
Quais foram?
Fui expulso Corinthians e Santos, merecidamente, Paulo César de Oliveira me expulsou.
Porque entrada dura,
que na falta. Eu tinha um cartão e deu um carrinho.
Ah. Bom, normal.
Uhum. E outra expulsão, segundo amarelo, Bahia, né? Bahia e Fluminense do Rio, no Brasileiro.
95.
Também pancada.
Carrinho também, maldado.
Você não mas, muito mas esse foi direto ou foi segundo amarelo?
Direto.
Mas foi um carrinho que você errou e...
Errei.
Quer dizer, dois, nem por violência mesmo. E não, você não era de bater mesmo.
Mito, a semifinal da Copa do Brasil, Vitória e...
São três, então. É, vai lembrando aí, até o próximo bloco você lembra demais. Tá surgindo o cartão vermelho aí. Vai puxando
até
aí.
Até o final do esporte, né? Discussão, chegaram a 98.
Você quer saber quantas mulheres já peguei da minha
volta? Louco!
Eu lembro da Nubia Oliveira, aliás, o que ela falou lá embaixo, queimou bem teu filme. Se você quiser, eu falo no ar aqui também. Tomou uma garrafa de vinho e dormiu na mesa. Quer que eu fale, campeão?
É lá que o
falar aqui?
Agora quero saber. Aqui?
Dormiu na mesa, ela pegou a bolsa e foi embora? Posso falar? Não, eu falo, campeão. Eu falo aqui no ar. Dormiu, ó. Ela foi embora e ó. Olha o Vampeta na mesa.
Ela viu os almoços que ela pegou.
É, dormiu, cochilou. Aí ela foi embora. Tem mais aí ou podemos ir pro intervalo, Yara?
Temos. O Davi Queiroz disse: não importa quem seja líder ou vice, CBF tá forçando pra deixar o campeonato disputado. Vergonha e muita incompetência.
Já pensou que decepção, Yara? Decepção. Vai jantar, tal, tá, você olha pra frente e o cara
não
tá.
Dá, ó, né?
Vai.
Não dá. Vai nessa. A gente reserva um espaço na agenda pra jantar e o cara dorme.
É, Yara.
Cochilou. Vamos pro intervalo? Já tem mais aqui, esporte. Voltamos aqui no Esporte em Discussão. Yara Oliveira, mais mensagens, a participação da galera aqui no Esporte em Discussão. Yara.
Vamos falar agora do São Paulo e você pode participar aqui pela hashtag Esporte em Discussão no Twitter e também no Jovem Pan Esportes no YouTube. O São Paulo que joga hoje contra o Fluminense. O São Paulo que está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, 17ª. E o Gustavo diz, São Paulo está longe do ideal. Já o Thales Costa, só tem jogador preguiçoso no São Paulo.
Tem preguiça, tiriça?
Não vejo isso, não. Acho que o Fernando Diniz está dando uma cara para a equipe e melhorou muito depois da saída do Cuca, enfim. Eu não vejo essa preguiça toda nos jogadores do São Paulo. Acho que é mais dificuldade para entender o que o Fernando Diniz quer propor para o time. Isso vai ser resolvido na próxima temporada, mas isso de entrar com preguiça, não vejo isso, viu?
Você vê, Vamp?
Não. O
cara que não tá correndo?
Não, também não. Mas é o seguinte...
Não
às
é
vezes,
esse o problema, né?
Às vezes a falta de qualidade de um ou outro atleta faz com que... chega esse pensamento, mas não vejo isso, não.
É esse o problema, Mauro? Não tem? Eu não vejo essa bola toda que alguns veem também o São Paulo jogar, hein?
Não, assim, o Flamengo num nível absurdo, Palmeiras, apesar da campanha histórica, como falamos há pouco, bem, melhorando, pelo menos os resultados, mais do que os desempenhos com o Mano. O Santos teve momentos muito bonitos de futebol, com um elenco limitado, tanto no Paulista quanto no Brasileiro, não necessariamente nas Copas, na Sul-Americana e Copa do Brasil. Agora, já pro quarto lugar, no caso São Paulo, e lembrando sempre que Grêmio e o Atlético com o Thiago Nunes jogaram um grande futebol, mas pela jornada tripla que fizeram, foram longe na Copa do Brasil, Libertadores, enfim, muitas vezes optaram por equipes não só mistas, equipes inteiras reservas, ou praticamente com 10, 15 jogadores reservas, o São Paulo não tá jogando essa bola. Tanto é que a cobrança do São Paulo não é só pela longeva fila para um São Paulo que não tá acostumado a isso. É pelo nível do futebol e pelo pensamento da diretoria que teve esse ano André Jardine, Mancini e Cuca está no Fernando Diniz.
E não é só desse ano, né, Mauro?
Mas nos últimos anos, exatamente, não. E com todo respeito à palavra planejamento, sempre, dá pra usar, né?
Sempre lembramos do Aguirre, né?
Não, e você sai do Aguirre pro Jardine. O São Paulo nos últimos anos dos grandes, nenhum, porque você pode até manter, você pode discutir se é o caso, como a gente já falou, e vai falar mais do Corinthians, enfim, uma ideia. O São Paulo não tem a menor ideia. Né? Então, também por isso tem se perdido muito dentro e fora de campo, até mais fora do que dentro, não tem ganhado dentro. Agora, o nível do futebol, não. E o próprio Diniz está tentando, não é que eu não sei se ele está tentando, mas está mudando um pouco a maneira de pensar. Claro que está chegando agora, num outro momento, é o maior desafio pela pressão na carreira dele, mais do que no Fluminense, mais do que no Atlético Paranaense. Mas enfim, mas é o São Paulo que está ganhando, já que outros não estão chegando. São Paulo está na dele, longe de ser brilhante, mas evidentemente, até pela fragilidade hoje abissal do Fluminense, que até tem alguns bons jogadores, tem uma camisa gloriosa histórica, mas está muito mal. Corre sérios riscos de rebaixamento. O São Paulo é mega favorito hoje.
Vampeta, o São Paulo tem jogado bem, evoluiu o futebol, ou você também ainda não vê essa evolução no São Paulo? Como disse o Gabriel, é só para 2020, pela ausência de tempo para treinar, não tem milagre.
Também vejo, só que eu vejo assim um ambiente melhor em relação ao Cuca e ao próprio Mancini, né? Um ambiente melhor. É, não é que fez alguns jogos também sob o comando de Cuca bom, até depois da Copa América houve uma caída, mas um futebol, Márcio, que vai disputar ali, ó, com o Grêmio pau a pau para ver quem vai brigar pela quarta colocação. É, o São Paulo hoje tem uma vantagem em relação ao Grêmio de, se não me engano, é um ou dois pontos, mas vai brigar São Paulo e Grêmio pela quarta colocação, porque
dois pontos a vantagem,
dois pontos, né? Então vai brigar ali com o Grêmio pau a pau.
Grêmio que joga hoje também com o CSA. É,
joga então, o CSA e depois...
Teoricamente os dois jogam
tranquilos. Então, aí o próximo jogo do Grêmio também é fora de casa contra o Chapecoense. Quer dizer, o São Paulo vai brigar ali cabeça a cabeça com... E é bom brigar cabeça a cabeça porque quando a gente fala assim, pré-Libertadores, né? Você não diz que você vai ficar na Libertadores, não. Viu?
Pro São Paulo?
A gente viu isso em São Paulo, já viu isso com o Corinthians, já viu com o próprio Santos sendo eliminado em Sul-Americano. Quer dizer, é bom já garantir na fase logo de grupo porque você já tem as... Já faz a programação em cima de rendas, de tudo, quem você vai enfrentar, do que ter que jogar quatro jogos tentando passar para a fase de grupo, né?
O pessoal tá participando aí, o que a galera do São Paulo tá achando do time aí, hein, Yara?
Só falando mal do São Paulo, né? O torcedor do São Paulo ainda não está feliz com a atuação do clube. O Rafael Castro disse, São Paulo precisa de muitos ajustes ainda para conseguir ganhar um título. Já o Robson Ferreira, mais um ano em que o São Paulo fica sem título e sem uma cara.
É, então, não é fácil, hein? Não é fácil. E o jogo de hoje? Sem problemas? Vai ganhar? Ou pode enroscar?
Ganha. Ganha e ganha bem do Fluminense.
O que é ganha bem?
3-0.
Goleada ou...
3-0.
Pode...
3-0.
É?
3-0.
E você, Mauro?
Fluminense ganha bem hoje, 2-0.
Fluminense ganha bem?
Não, perdão, São Paulo. São Paulo, acabei de falar uma coisa e falo outra. Não, um
é muito laque, hein, Mauro?
Não, não uso laque.
Laque é bom.
É cola.
É cola, é, Mauro?
Cola, velho. É, São Paulo é muito favorito. Repito, agora não errando o nome,
Fluminense
alto
Fluminense brigando seriamente ali pra pedir, tá pedindo.
Fluminense tá exigindo pra que seja
hoje
rebaixado.
Hoje cairia, né, com
o
31.
Eu torço muito pra que o Fluminense seja rebaixado, já falei isso várias vezes, repito aqui novamente, por tudo que o Fluminense já fez ao futebol brasileiro, por todas essas histórias mal resolvidas.
O senhor quer tragédia, o senhor acha que o Botafogo é porcaria, o Fluminense quer cair.
É.
O senhor não quer ver aqui,
vai ser bairrista e clubista.
O senhor não quer ir pra ver queima de fogos em Copacabana.
Passa lá na
queimá-lo.
As histórias do Fluminense estão mal resolvidas até agora no futebol brasileiro. Tem que. E não duvido nada que eles vão arrumar um tapetão aí se chegar na zona do rebaixamento na última rodada. Né?
Sua sorte é que Landi está aí.
Ah, graças a Deus.
Fala, Yara, pra gente ir pra mais um intervalo.
O Splinter diz Soberano 6, Fluminense 0.
Soberano, isso aí também Splinter. Faz velho. É uma história, todas as senhas eram soberanas. Você ia lá no São Paulo, precisava ali. A senha do Wi-Fi, qual que é? Soberano. Ah, não sei o que, não sei o que lá. É, campeão de tudo. As senhas, tu quer matar a charada no São Paulo, era você colocar
trocaram
essas senhas.
Agora, né,
agora mudou, agora é mais...
Mas cada um chama
do jeito. Copa do Brasil aí, pra ser campeão de tudo, hein?
É, de fato não tem. E também não ganhou Taça Brasil nem Robertão. Não dá pra ser campeão de tudo.
Jesus. Vamos pro intervalo?
Sim, já o Campeonato Nacional da época não tem mesmo.
Quer esquentar?
Põe a língua pra fora de novo e chama o intervalo. Vai,
ai. Que vem o intervalo.
Cultura no centro da capital.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Black Sem.
Voltamos, Esporte em Discussão para você, Yara Oliveira, participação do ouvinte, mensagens, estão falando da língua do Vampeta, você viu coisa ridícula?
Ainda bem que não, viu?
Ainda bem mesmo.
Vamos continuar falando do confronto de hoje à noite, São Paulo e Fluminense no Morumbi, às 7:30 da noite, eu acho que vai ser 1-0 São Paulo.
1-0?
1-0 São Paulo.
Apertado,
na dificuldade.
Apertado. Eu sinto também que o torcedor de São Paulo não tá achando, nossa, que futebol de arrancar aplausos. Não tem sido assim, não.
E esse jogo que marca o reencontro de Fernando Diniz, né? Que comandava o Fluminense antes de vir para São Paulo.
E a campanha foi ruim lá.
Exatamente. E o Arthur Lins disse 3-0 São Paulo hoje. Já o David Amaral, vamos São Paulo. E o Igor Arantes, não tem jeito. Enquanto não mudar a diretoria do São Paulo, nada vai mudar. E aquela velha história, né, Márcio?
A culpa é da diretoria?
Eu acho que não, acho que é direito. Você pode falar que eu falo isso todo dia aqui. Tem muitos anos lá. Pode falar, questionar que tem muitos anos, mas trouxe quem quis.
Gastou
tudo,
bem, né?
Gastou bem. Tudo que pediu, tudo que se pediu, não chegou nenhum atleta assim.
Meia boca, né?
Até o Thales, quando veio, tava em disputa com outras equipes, Corinthians, todo mundo querendo.
Que Thales?
Atacante lá que tá
Pablo.
No Inter. O atacante tá no Inter, pô.
Trellis?
Ah, tá. Você viu que não deu certo aqui?
Nem lembro. Não daria certo o nome.
Mas eu fiquei procurando, falei,
você lembrava,
quem é esse cara
bem,
aí?
Não lembrava bem quem é?
Não, mas é bem assim mesmo, ninguém sabe quem é, pá. Foi tão,
você
né?
Vê. E aí, os demais, todo mundo, ó. Você pegar todo mundo, Pablo, Pato, Everton, que só anda no DM, Jusilei, que tá voltando agora com o Diniz, né, Anderson Martins de volta, o goleiro Volpe, Jean, Daniel Alves, Juan Fran, o Reinaldo veio de volta também da Chapecoense, todo mundo. Pegar Hernandes voltando. Eu tô falando a parte de campo, Nenê, Diego Souza, quando surgiu a contratação desses caras, tudo, todo mundo, pô, bela contratação. Fez o elenco ficar caro. E os caras não jogaram.
Ó, o time pra hoje é o Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Jusilei, Hernanes, Tietê, Antony, Vitor Bueno e Pablo. De nome é um time agradável, né? Um time...
O Pablo tá voltando.
Bom, né?
Tomara que não machuque, que é... Parece ser boa pessoa, né? Só não foi com o Mancini, mas é boa pessoa.
Boa pessoa? ele é bom menino, né? Ele é bom menino. Só jogar, né? Machucou muito, né?
O Pato pro banco.
Também não aproveitou esse aí, não pode reclamar de falta de chance, né?
Todo mundo, né? E joga onde quer, né? A posição que ele...
Não quer jogar de referência, quer jogar pela beirada, quer jogar acima, não rendeu.
Entendeu? Não pode reclamar. O Everton também continua...
Assim, machucado, mais, né? Machucado.
Aí, olha só quantos caras, mano. Se você pegar a folha de pagamento de São Paulo aí, eu acho que você só deve perder pra Palmeiras e Flamengo. Olha quantos jogadores importantes.
É alta, né? É um time que custa caro. O time é bom, né, Gabriel, no papel. Se você pegar aí, qualquer técnico gostaria de dirigir esses caras,
isso é verdade.
Né?
Só que a diretoria erra ou não dá sequência nos trabalhos dos treinadores. E isso ela peca. É verdade que ela contrata todo mundo. O cara pede.
Não, assim, ó,
só que eles erram ao demitir técnicos que poderiam ter continuidade no trabalho.
Trouxe o Cuca.
São resultadistas.
Não, tô falando assim, trouxe Cuca. Jogadores que tem que trabalhar, tem que intermediar o acesso ao time com a diretoria. Aí tem o Lugano, o Raí, tinha o próprio Mancini, tinha o Ricardo Rocha. Quer dizer, a torcida pega a média de público do São Paulo no Brasil. Até que caiu agora, mas se você
pegar
nos últimos anos. É uma das maiores, junto com Flamengo, Corinthians e Palmeiras.
Sim.
Eu não pode ir salários e dias.
Não, atrasou, Vamp.
Mais um mês.
São Paulo teve problema financeiro, a dívida aumentou.
Então, dois meses de atraso, eu vi uma fumaça. Imagina só o que é Botafogo, Fluminense, né? O que é São Paulo em relação a esses times aí. Então, quer dizer, precisa voltar e retomar o caminho dos títulos de novo, né? Chegar entre os quatro. São Paulo nunca foi pra brigar. Eu tava falando outro dia, o único clube brasileiro que ganhou 3 brasileiros seguidos. Nenhum deles ganhou 3 brasileiros seguidos.
Só o Santos na época da Taça Brasil.
Aí,
que era um outro tipo de campeonato.
O Muricy hoje trabalha no Sport TV e fala, pô, mas o futebol tá ruim de ver, fazer uma tabela. A gente não vê uma tabela, não vê um jogador fazendo. O time do São Paulo foi tricampeão brasileiro na bola parada.
Não só na bola parada, mas não era um time muitas vezes tão bonito.
De tabela, de encantar, mas foi tricampeão brasileiro. Isso ninguém apaga na história.
Claro, e tem mérito, porque já ser campeão não é fácil. Ser bicampeão. E com aquela recuperação de 2008, estava 11 pontos atrás do Grêmio, claro, claro.
Isso é muito difícil. Agora tem que retomar esse caminho de novo, né?
E que o Jorge Jesus mostra que é possível. E, de novo, a gente vendo Champions. Muitas vezes, em outros campeonatos da Itália, vendo um Sassuolo jogando, um Betis jogando, um Villarreal, já nem tanto.
Eu vejo o time melhor, será que o time aqui...
Não, e não é só assim, é a vontade de querer jogar, o que a gente vê na Champions com o Genk, com as equipes do Red Bull, o próprio Red Bull Bragantino agora na Série B, do brasileiro, as equipes estão propondo mais o jogo, querendo mais o jogo. A Atalanta ontem, no jogo que eu fiz, foi ontem, contra o
1-1, né?
Foi 1-1, o jogo que eu comentei com o Manchester City, ainda que Milão, jogando em casa. Cara, o Atalanta quer jogar.
Dois goleiros. Né?
Atalanta, na temporada passada, foi o melhor ataque da Itália, que tinha um Napoli ofensivo, que tinha a Juventus com o Cristiano Ronaldo, ultra, hiper, mega campeão da Itália. O melhor ataque da Itália foi da Atalanta, de Bergamo. As equipes estão querendo jogar. O Brasil Paulo, pode jogar assim. Não precisa vir um trabalho excelente do Jorge Jesus pra você fazer isso com equipes
Paulo
menores.
O quê, Márcio? Anos, do São Paulo. Anos que não ganham título, é isso?
É Copa Sul-Americana, 2012, né?
Então, vamos lá, 7 anos que tá indo pra onde?
Tem gente que não considera esse título, né?
É um clube que você, por incrível que pareça, que eu vou dizer aqui, tem mais tranquilidade pra trabalhar do que o Palmeiras. Hoje, com 7 anos que não ganha nada, o Palmeiras é atual campeão brasileiro. Dos últimos 3 brasileiros, o Palmeiras ganhou 2. Por esse negócio de obsessão de Libertadores pra chegar ao Mundial, onde São Paulo já é tri da Libertadores.
Sim,
tem até bimundial. Mais calma. Tem, bimundial, tem até mais calma
pra se trabalhar.
Tri, né? Pra se trabalhar. Esse negócio de ter, maquiou, vamos terminar em 4, que tapeia. Que nada a ver se você termina em primeiro, aí vai pra jogo da Libertadores e é eliminado na primeira fase.
Não, e o Palmeiras, ano passado, foi o prêmio de consolação ser campeão brasileiro. Só a gente, por culpa da nossa empresa, de nós coleguinhas, nós mesmo falamos que é prêmio de consolação ser campeão nacional.
O São Paulo...
Pode ser o seu principal objetivo, mas não é consolação.
O São Paulo tem tudo pra trabalhar mais tranquilo ainda do que o Palmeiras. Porque eu passei isso no Corinthians. O Corinthians, quando eu não tinha Libertadores, a gente ganhava o Campeonato Brasileiro no dia 23 de dezembro. Foi. Chegava 6 de janeiro, parecia que não valia nada.
O Palmeiras tá assim com a Libertadores há muito tempo.
Tá obcecado
também,
com a
Libertadores. É uma obsessão.
E parece que
o Corinthians ganhou. Até ganha em 2000. O Corinthians já era campeão do mundo, mas até ganhar a Libertadores ficava aquela coisa. Não, precisa ganhar. E ganhou. E foi maravilhoso. Foi bicampeão mundial depois.
E quando o que acontece no Palmeiras é ridículo. Os caras saem
da Libertadores,
que é uma competição imprevisível de 2 jogos.
Claro.
E acaba o ano do Palmeiras.
E agora a final única.
Acaba o ano do Palmeiras.
Não pode ser. Quer dizer, não acabou no passado. Porque foi campeão.
E quando eu discuto aqui com o Flávio Prado, que ele fala, ó, tem alguns times internacionais. Aí você vai pegar assim. O São Paulo.
Isso é bobagem,
não,
Flávio.
Não, eu falo assim: o São Paulo, 3 Libertadores.
E 3 Mundiais.
Aí, e 3 Mundiais. Tô falando em relação a Libertadores. Aí, você pega o Santos, tem 3 Libertadores também. Você pega clubes como Palmeiras, Corinthians, que Flamengo, tem uma, não tá tão longe que nem os times argentinos. Um tem 7, o outro tem 2. Aqui que tem mais, tem 3.
Não, o Independente tem 7, o Boca tem 6, o River 5.
O Flamengo não chega na final.
Sim.
Se o Flamengo ganhar agora do River, ele fica a 1 Libertadores do Palmeiras e do Santos.
Sim.
E é 38 anos que não é a especialidade da casa.
E quando foi um time espetacular de 81.
Entendeu? É pra se trabalhar mais tranquilo no São Paulo. Sem a pressão que tem o Palmeiras hoje.
É, mas essa lacuna de título, você não tem a dúvida que pesa, né, Vamp?
Não, tem é um fácil. Peso, claro.
A molecada sente, o Anthony tá jogando agora, parece que tá 50
anos. O próprio torcedor do São Paulo não está acostumado a isso.
O Farias não tem nem bola.
O torcedor do São Paulo nunca passou por isso.
Já não tem, já chega pra você, cara, eu que tu quer resolver isso aqui.
Você vê essa molecada que tem talento, jogador que tem talento pra jogar bola,
faz um gol, fica chorando
nas costas, é. Entendeu? É aí que você perde jogadores com potencial de jogar no São Paulo. Caras que se você colocar em outro time sem esse peso.
Mas eu acredito, rolar, que,
né?
Eu acredito.
Como que é que o Rodrigo Caio não jogava no São Paulo? Logo que tá jogando no Flamengo.
Mas eu acredito que se terminar entre os 4, não ir pra uma pré-Libertadores. Se for pra pré-Libertadores, já é uma pressão, já é em janeiro.
Ainda mais porque foi eliminado.
Se terminar entre os 4, já começa o ano um pouco mais tranquilo. Porque já sabe que já tá no. Não vai precisar fazer aqueles jogos eliminatórios. Aí vai se preparar bem pro Campeonato Paulista, que parece que não. Quando você vai no Campeonato Paulista, você não tem força pra ganhar o Paulista. Não é sinônimo que você vai ganhar o Campeonato Brasileiro, o Libertadores, claro. O Campeonato Brasil, não, hein? Se você não faz o Paulista folgado, não é sinônimo que você vai ter força, não. Se você não consegue ganhar aqui da Matonense, do Aldax, do Novo Horizontino com facilidade, imagina o que vai acontecer nos jogos de mata-mata de Libertadores ou Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. É o que acontece.
Esse é o Esporte em Discussão. Yara,
Mensagem da galera, o torcedor participa, você manda a sua opinião, pergunta, discorda, concorda, você fica à vontade aqui para falar o que quiser aqui no nosso Esporte em Discussão.
Exatamente. Valeu, Oliveira. O Bruno Martins disse, São Paulo só será campeão quando o Leco sair. E ele disse, sou São Paulino, para não dizer que é antes São Paulino. Tá, né?
Ninguém topa muito o Leco.
Até os São Paulinos estão insatisfeitos com a direção do São Paulo. E o Arnaldo Gomes, o São Paulo está perdendo o status de respeito que tinha em outras décadas. Chega e sai gente e continua a mesma coisa.
O São Paulo não pode ter esse nariz empinado, Mauro, pelo que tem acontecido nos últimos anos?
Ninguém pode ter o nariz empinado. Você pode aí, pegando um grande pentacampeão, o primeiro pentacampeão mundial de Fórmula 1 lá nos anos 50, o argentino Juan Manuel Fangio, dizia, vamos tentar, e isso acho que em qualquer área, né, em qualquer campo de atuação, você tem que tentar ser o melhor, mas nunca se sentir o melhor, até para você se cobrar mais e para você ter o que é mais importante, que infelizmente cada vez é mais um substantivo abstrato, cada vez mais abstrato do que substantivo, que é a humildade, a modéstia. Então assim, e pego sempre o exemplo do Pelé, a humildade do Pelé, muitos erros o Edson, mas o Pelé, a humildade dele, inclusive pra, no trato pessoal com as pessoas, com os fãs e o planeta inteiro, o universo inteiro, de onde ele veio é assim, é um exemplo. Se o Pelé, que é o Pelé, atende a todas as pessoas que vêm pedir qualquer coisa, porque o resto dos mortais e outros Zé Manés, com os respeitos aos Zés e Manés e maior respeito e admiração e carinho ao Pelé, não atendem. E isso vale pro time do futebol, né? Uma coisa é você ser confiante, outra coisa é ser muito autoconfiante e outra vez ir com uma soberba que aí no caso pode ser soberana. De fato, o São Paulo, na média dos grandes clubes brasileiros, é o que tem o maior número de conquistas, é o único tricampeão mundial, né? Não é o único de Libertadores, mas é o único tricampeão mundial. E, mas se perdeu um pouco nessa arrogância, prepotência juvenalística. Ô, Mauro, e aí eu cito muito o Juvenal Juventus, que foi muito importante em quase todas essas conquistas, mas também deixou a terra arrasada que vive hoje. Não arrasada, mas esse momento delicado do São Paulo.
Pode é também assim, né? Você, por exemplo, tem o Antony, né? Aí você vende o Antony por 50 milhões para trazer o Daniel Alves para pagar essa conta. Agora, então, se o Daniel Alves já veio. E o Abidal já veio aqui, até o Abidal trabalha no Barcelona.
Sim, diretor técnico do Barcelona.
Já veio aqui assistir um jogo. Aí se o Abidal de repente fala assim, o Antony mais dois jovens lá de São Paulo. Chega o pacote, o Barcelona compra, deu 100 milhões. Aí é uma vantagem. Porque o Barcelona vem porque o Daniel Alves tem esse contato. Pode funcionar isso. Agora, se não vem pra fazer diferença, você não pode estar vendendo... Quem vai fazer dinheiro pro clube?
Não, o custo-malefício fica muito grande.
Fica muito caro.
O que eu critico na diretoria do São Paulo é essa incoerência com os trabalhos dos treinadores. É verdade que ela contrata lá tudo que a torcida pede nas últimas temporadas, o São Paulo tem feito.
E até o que não pede.
Ganhar a Libertadores novo, trazer o Patron.
Pediram o Pablo, pediram o Volpi, que tá defendendo muito. Depois daquelas tentativas com vários goleiros, o São Paulo finalmente acertou. Jean, Renan Ribeiro, Denis, enfim, parece que agora o São Paulo acertou com o Volpi.
Você traz o Osório e depois vem com o Patron.
Não, então, e aí
é o que é o problema.
O São Paulo é isso. É resultadista, é jogar pra torcida, entendeu? Ficar trocando técnico excessivamente. E se... Acho que não vai acontecer, mas imagina se o Fernando Diniz não consegue essa vaga para Libertadores. Vai rodar também. Assim, entendeu? Eu acho que não vai acontecer.
Eu acho que para Corinthians e São Paulo não ir para Libertadores.
Não,
tem que o Flamengo, não ganhar a primeira e abrir vaga só para seis. E eles fizeram uma força muito grande para que Goiás e Bahia ultrapassem eles.
Sim, o grande problema é que até outro dia o Bahia tava vencendo todas em casa. Agora já tá perdendo, empatando, enfim.
Não ganha 4, 5 jogos.
Acho que o São Paulo consegue essa vaga. E agora tem que apostar no Diniz, que também não fez nada revolucionário, é verdade. Ainda não fez nada, mas já deu uma melhorada. Pelo menos o time já tá conseguindo tocar melhor a bola. É claro que o sistema defensivo, ele manteve o trabalho do Cuca ali, quanto a isso ninguém reclama.
Já era boa a defesa.
Já era boa a defesa, então só segurou, porque todo mundo tinha medo de que o Fernando Diniz chegasse ao São Paulo e se abrisse, como ele sempre faz nos outros times. Não aconteceu isso. Tem que dar sequência pro Fernando Diniz no ano que vem, não adianta demitir o cara agora, é esperar um pouco, né?
Nós temos intervalo pra fazer, né, Wilson? Nós vamos pro intervalo, já tem mais Esporte em Discussão pra você aqui pela PAN.
Jovem PAN.
Voltamos aqui no Esporte em Discussão, Yara Oliveira. Vamos para o próximo, Yara.
Vamos falar do Corinthians, que bateu ontem o Fortaleza por 3-2 em Itaquera. E depois do jogo, em coletiva, Rogério Ceni, que comanda o Fortaleza, elogiou, entre aspas, o VAR. E muito se está falando da arbitragem desse jogo. E Newton Júnior disse aqui, o Fortaleza foi roubado ontem em Itaquera.
Foi roubado mesmo, hein? Será que foi roubado? Nós temos esse Rogério Ceni aí, Wilson Gonçalves?
Foi prejudicado. Eu também fiz o jogo, o Fortaleza foi prejudicado mesmo.
É no lance da bola na mão.
Pênalti.
Vamos ouvir só o Rogério Ceni.
Pênalti a bola.
É?
O jogo vai continuar. Não sei se o Corinthians empatar ou perder, mas a bola foi pênalti.
Pra mim a bola... É, vamos pra gente falar.
Vocês falam à vontade sobre isso aí. Fala, Rogério Ceni.
E acho que isso é uma ilusão. Acho que nós temos que valorizar, né, o trabalho que as pessoas do VAR fizeram hoje. Todas as bolas, acho que não tem dúvidas nenhuma, né? Todas as bolas hoje que tiveram mão foram paradas, o jogo foi parado todas as vezes, né? O juiz foi ao monitor, olhou todas as vezes que teve lance de toque de mão. E, enfim, não tem do que. Acho que todo torcedor do Fortaleza está extremamente feliz. Nós já contra o Flamengo, nós tivemos um caso desse, onde o juiz foi ao monitor, assim como hoje o árbitro também foi ao monitor verificar a mão do jogador do Corinthians, lateral direito do Corinthians. Então, não tem porque, a gente só tem é que glorificar essas pessoas que estão fazendo esse belíssimo trabalho, que já, né, a gente vê jogo pós jogo como vem melhorando esse tipo de atuação. O Fortaleza é um time que só tem a agradecer realmente a maneira como as pessoas vêm se portando na arbitragem com o Fortaleza. Eu acho que em Fortaleza todos estão extremamente satisfeitos, já faz, são jogos seguidos que todo mundo vem vendo na televisão, cada vez que tem um lance duvidoso, eles olham a favor do Fortaleza e graças a Deus contra o Fortaleza, sempre é deixado de lado, nunca marcam nada. Então nós somos extremamente beneficiados.
Rogério Ceni, bem irônico, hein? Bem irônico, ó. Muito obrigado, Mesquita. Thiago Nunes assina com o Corinthians até dezembro de 2020.
Agora é oficial.
Já esse ano? Começa esse ano?
Não, janeiro.
Só em janeiro.
É, janeiro. Tava essa lenga-lenga, não fui procurar, tenho proposta de vários clubes, tá? Essa lenga-lenga desgraçada, um jogando pro outro, outro jogando pro um. Agora, pelo menos, é informação oficial, Thiago Nunes é o técnico do Corinthians.
Parabéns.
Pra quem?
Não,
pra mim?
Não, bom, primeiro não é notícia, mas agora é oficial. É,
pelo menos agora e parou acerta, essa lenga-lenga, né?
Acerta muito o Corinthians e entendo que, de modo geral, acerta bastante o Thiago Nunes.
Eu...
E só pra deixar claro, eu falo que eu acerto demais o Corinthians, era o nome que eu queria pro Corinthians, eu queria, eu entendo que era o certo pro Corinthians, e o Thiago apenas porque ele deixa um projeto maravilhoso, mas onde havia desgastes, né? Enfim, é uma
Paulo
aposta
André,
maior.
Ele mesmo falou. Sim. Ele mesmo na coletiva falou que tinha problema com o Paulo André, né?
Uhum.
Ele se dava bem, super bem com o presidente, mas tinha problema com o Paulo André. Então, quer dizer, não precisa nem assumir pra esse ano mesmo, porque o Corinthians no máximo ali, ó, do quinto pra baixo. Do quinto pra baixo, isso não muda. Não entra direto, não vai ter condição de entrar direto, então terminou em quinto, sexto, sétimo, só a premiação da CBF mesmo, né? Porque tem uma premiação para o primeiro, segundo, terceiro, uns valores.
Sim.
São altos. Só muda isso aí mesmo. Não vejo mudar muita coisa.
Não?
Mas agora em relação à chegada dele pro ano que vem, né? Tomara que faça ajeitar o Corinthians mais um pouquinho em termo ofensivo. Ontem já foi um pouco melhor. O Corinthians fez 3 gols ontem. Olha quanto tempo o Corinthians não faz 3 gols.
Também tomou 2.
Tomou 2, mas fez 3, não.
Mas você...
Se todo jogo você fizer 3, tomar 2, dá uma vantagem.
É, você viu mudança de postura nos jogadores?
Não. O Corinthians, mas...
O jogo foi chato, né?
Não, Vamp? Então é isso que eu tô falando.
Foi
por isso
muito
que não.
Pragmático.
Não, assim, por isso que eu falo. O Corinthians, durante a temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, só perdeu um jogo em Itaquera, no Brasileiro, que foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro, quer dizer... Ah, voltou a ganhar em Itaquera. Não, mas só perdeu um jogo em Itaquera, no Brasileiro, que foi pro Cruzeiro. Alguns jogadores, você vai dizer que o Vital, a mesma coisa, quando tava o Carille, não mudou nada. O Pedrinho terminou o jogo inteiro. O Coelho conhece mais. O Coelho optou pelo Janderson, que já foi dele na base, deixou até o final do jogo. Né? O não tirou o Bozelli para ser aplaudido. Botou no finalzinho. Não mudou muita coisa, não. Manuel do mesmo jeito, Gil.
É mais uma maneira de jogar assim.
E
né?
O jogo, não, o jogo no segundo tempo foi um pouco melhor, porque o Rogério Ceni assim. Fez o time para frente.
Mérito do Rogério também.
Do Rogério, o jogo melhorou no segundo tempo, porque o Rogério. No primeiro tempo, o Rogério
segurou. Mas o Coelho, pra pouco tempo, você viu ideias diferentes. Você viu um
mas
time.
Mas ele já tomou todo o curso.
Não, eu sei. O Coelho é um cara pra ser bem. Primeiro, ser bem preservado no Corinthians. A entrevista dele foi muito legal. E histórias bacanas e bonitas. Pô, não, mas é bacana da maneira. Inclusive, ganhando torcida, não perdendo o elenco como o próprio Carille, como já se imaginava.
E te falo mais,
e já rapidamente. parte de ideias do Coelho na equipe.
E voltando ao assunto, cara, que eu tenho aquela teoria minha que bateu na mão de dada, pra mim pode ser. É pênalti de qualquer circunstância. A bola,
teoria de pelado.
É muita palhaçada que esses caras estão fazendo.
2-2.
Só.
Fortaleza tava melhor, a bola tá, foi pênalti.
Ok, ok.
Pro Fortaleza.
Foi pênalti.
Você tá dando razão ao Rogério.
Não, Rogério, foi pênalti. Eu não sei se a galera ia bater, ia fazer, não sei se o voto ia pegar, mas a bola é pênalti.
Essa
é
a interpretação do Vampeta. A minha, e sempre lembrando, gente, não tem dono, embora muitos achem que sejam, não tem dono da verdade no futebol e inclusive na interpretação. A regra do jogo é subjetiva, logo interpretativa, toda interpretação é válida, ainda mais bola na mão, mão na bola. Você pode interpretar como Vampeta e como Gabriel. Eu entendo que foi uma cabeçada muito rápida e muito próxima e pra mim não foi um movimento antinatural. A bola bate no braço dele. Lembrando sempre que não existe, desvia a trajetória, não existe na regra. E tá em direção ao gol, não tem na regra.
Também.
Claro, outros lances. Também não marcaria aquele e esse marcaria ainda menos. Ponto. Mas acho que o Rogério, mais uma vez, com muita inteligência, o Rogério Ceni fez uma crítica pesadíssima e com ironia. Até porque ironia, você pode dizer que é sarcasmo, que é sacanagem, que é maldade, mas é sempre uma alternativa inteligente pra crítica.
Pra não tomar chumbo.
Pra não tomar chumbo. Eu posso falar, inclusive, como jornalista. Já fui processado 4 vezes. Nas 4 vezes que eu fui processado, na verdade, 3,5, porque eu só não fui processado pelo Nabi Abichedi, porque o advogado dele era meu amigo e não houve processo. Mas nas 4 vezes eu fui processado por conta de ironias que eu fazia muito pesadas. E, ironicamente, fiz as defesas e todas passaram no tribunal. Certo ou errado, passaram. Porque com a ironia você consegue falar, ironicamente, que o cara é um despreparado ou outras coisas, evidentemente, muito piores. Só que com ironia você consegue não ser punido, né? Tô falando que é o exemplo certo. Mas, enfim, é o que você pode fazer. Eu acho que brilhantemente dá pra dizer, com ou sem razão, mas com muita emoção, o Rogério fez ontem na entrevista.
Ele tirou o jogador.
Foi malandro pra não tomar punição também, porque os caras iam bater no árbitro, vai.
Então. Pô, os caras foram tudo pra cima do árbitro, ele tirou todo mundo. Você já viu que a reunião começou dali. Não, deixa os caras, isso tá certo. Tá certo, ele não vai mudar. Os jogadores sabem que terminou o jogo. Não adianta ir lá falar com o juiz que não vai mudar o resultado. Só vai se prejudicar, tomar cartão ou desfocar a equipe pro próximo jogo. Não vai mudar. Não vai mudar. E o VAR nem chamou. Nem chamou. Em 2 lances pro Fortaleza.
O próprio
árbitro tava na frente. Quando eu falo aqui, parcial, como foi? Eu digo,
não só tava na frente, como ele ainda indica. Ele toca, que ele fala que ele viu e interpretou diferente.
Naquela imagem mais aberta, Fortaleza,
que é a minha interpretação.
Teve 2 lances. Esse lance do Bozelli foi pênalti claro.
Aí teve outro.
E depois com o Michel, né?
Michel. É, da mão.
E também no domingo lá, no Maracanã, também eu achei que foi pênalti.
Eu não marcaria
você
também.
Parar de batucar na mesa.
Não, porque agora, hoje o bicho tá pegando aí, eu tô ansioso pra dar um golpe em alguém. Em você.
Não, e pra mim, eu também não teria marcado aquele pênalti.
Tenta sorte.
É bom ser independente,
sinceramente. Eu não teria marcado nenhum dos pênaltis, mas de novo, é só uma opinião. É, clubista, gente, é uma opinião.
O Vampeta tem 10 pênaltis por jogo. Pra ele bateu na
menos do que o craque Neto. O craque Neto são 70 pênaltis por jogo.
E também não dá pro árbitro ficar usando VAR de muleta pra enfrentar
o pessoal. Na minha teoria, porque o torcedor paga, a gente paga pra ver gol. Então, quer dizer, quanto mais chance de ter gol.
Ah, mas não vamos exagerar também, né?
Pênalti, bateu na mão dele, não é pênalti. Ah, não, mas o atacante foi malandro e jogou a bola na mão do zagueiro. Problema do zagueiro.
Vira pelada. Essa pelada regra mesmo. Da bola na mão, é como a gente já falou mesmo. De Palmeiras e Vasco, é horrorosa.
Se tivesse horrorosa. VAR, Vamp, você não tinha aquele torneio de verão na estante, não, cara.
Para de verão tá mundial.
Lá, tá lá, tá tudo lá. Ó.
É, mas se tivesse VAR lá, você tá não teria, lá. Cara. Fala, Yara Oliveira.
O Vampeta tá um pouco nervoso, né? Tá agitado. Estão perguntando aqui o Faustino Caetano. Vampeta, você tá com ciúmes do Coelho?
Ciúme do Coelho?
Do Coelho.
Do Coelho?
Perguntaram aqui, ó.
O Coelho é meu irmãozão.
Por que você teria ciúme do Coelho?
Não, eu acho que...
O Vampeta nunca teve pretensão de dirigir o Corinthians.
Coelho é meu amigo. Eu acho que foi o Chicão que postou alguma coisa no Twitter aí.
O Chicão postou um negócio...
Não, o Coelho é meu irmãozão.
Levantou...
No final, vou te falar, Coelho é meu Chicão vizinho postou. De prédio. Eu moro na parte de hotel, o Coelho mora também, tava morando no mesmo parte de hotel, a gente se encontrava direto. Joguei junto com ele, é meu amigo, não, jamais. Torço
era
dele.
Bom jogador.
E não pode sair do Corinthians, não. Da base lá, tá lá um tempão.
Não, porque. Olha, ele rapidamente mostrou
Coelho,
algumas ideias.
Já pensou com ele, ganhou 8 jogos seguidos e o Thiago Nunes já subia dele e pede 6 seguidos.
Olha, eu vou dizer. Eu vou dizer uma coisa.
O Luxemburgo, você lembra quando eu cheguei em 98 no Corinthians?
Sim.
Eu cheguei no Rio São Paulo.
Isso.
E eu cheguei na última partida do Rio São Paulo, me estreia com a camisa do Corinthians, foi. Jogos oficiais, eu fiz uma amistosa contra a Ponte Preta. E jogo oficial foi um Corinthians e Palmeiras lá em Prudente.
Que ano foi isso aí?
Em 98. Eu tinha acabado de jogar a Liga dos Campeões, tinha acabado de jogar em Kiev, menos 10 graus. e chego aqui em janeiro, horário de verão, e minha estreia contra o Palmeiras lá em Prudente, horário de verão, 50 graus. E o Vanderlei vinha de 6 derrotas seguidas no Rio São Paulo. Luxemburgo. Tinha sido contratado em 98, o Vanderlei também chega em 98, né? O Corinthians quase cai em 97. Ele chega em 98, ele tem uma sequência de 6 ou 7 derrotas seguidas. Sim. No Corinthians, a pessoa Coelho ganha 8 agora e placa 8.
Olha, falta. Não vou dizendo que vai. Não vai acontecer mesmo no Corinthians, mas falta só acontecer um dia no Brasil esse esquema. Não, a gente acerta mais pra frente o treinador, vem um interino, aí o interino começa a dar certo, eles demitem o cara que nem assumiu.
Mas, aí, só falta isso no futebol brasileiro. Só falta isso, não. Palmeiras passou nada. Por isso.
Jorginho Cantinflas, né?
Palmeiras passou
não,
por
não,
isso.
Não, não, não.
Aí
não,
veio o Muricy.
Tava
8
pontos, 9 pontos.
Não é isso. Não, não é. É o contrário. É o cara começa a dar certo. E eles demitem o cara, porque o Palmeiras tentou, o Muricy não houve acerto. Foi ficando o Jorginho, ficou o líder do campeonato. E quando depois de um derby.
Líder com ponto,
não, ganhando o derby, ganhando, meteu 3-0 no Corinthians, o Muricy já estava na cabine, ele assumiu, ele, o Palmeiras nem foi pra Libertadores, foi em quinto. Não tô dizendo que foi só culpa do Muricy.
Mas,
não, eu tô ponto, falando ponto, o contrário. Ponto, eu tô falando. Assim, não lembro agora. Não era 9, mas era 5, 6, não era tanto, não. Mas enfim, não, eu tô falando o contrário. É, você vai deixando um cara. Aí o já contratou o cara. O cara tá indo tão bem, descontrata o cara e mantém o cara. É o contrário de 2009. No Brasil, ainda chegaremos a esse ponto.
Será que o Andrés assinou o contrato? O Andrés é paizão do Coelho, né?
É, o Mancini no Campeonato Paulista, não falam que estava melhor com o Mancini, que o Cuca pegou depois e acabou não conseguindo fazer trabalho, um trabalho bom no São Paulo. Acontece, é futebol, tem que ganhar jogo, né? Tem que ganhar jogo. E aí, Ara Oliveira?
O pessoal segue participando aqui na live, no na nosso canal no YouTube, no Jovem Pan Esportes. E o Claudinei Pires disse, vai Timão, rumo à vaga da Libertadores. Já o Antônio Vidal, o Corinthians sempre me deixando bravo, mas sem dúvidas o meu grande amor. Essas declarações são legais, tá, né? E o Cadu Montes, que timinho esse do Corinthians. Já o Tauan Costa, otimista, vamos Corinthians.
Vai se classificar para Libertadores da América ou corre risco?
Para pré-Libertadores, acho que
pré-classifica.
Para fase antes dos grupos.
Corinthians.
Porque os times tá na luta. Que estão atrás, você olha pro Bahia, tá perdendo tudo em casa.
O Bahia piorou muito.
Bahia piorou muito. O Goiás ontem empatou com a... Perdeu pro Atlético Mineiro em casa. O Inter também não tá jogando nada.
Nesse jogo do Atlético foi em Goiás? Não,
foi no Minas, não. Foi Vitória do Atlético, 2-0. Então, se você olha pros times de trás, o Corinthians tem o Atlético atrás dele, né? O Atlético já tá na Libertadores o ano que vem. Só se aconteceu uma... Só se o Corinthians nos últimos jogos aí...
É o clássico sábado, né?
Tem o clássico sábado, é verdade. Mas acho que pelo menos pra pré-Libertadores o Corinthians consegue, ainda mais se abrir uma vaga com o Flamengo campeão esse ano, aí nós vamos ter até o oitavo classificado, né? Então é muito difícil que o Corinthians perca essa vaga pra pré-Libertadores.
Acho que liberaram o Thiago Nunes pra trabalhar só em 2020, contando com uma vaga no Corinthians para Libertadores da América, né? Ou para pré, no mínimo, né? Porque se liberar o Thiago para ele descansar e já pensar no planejamento para o ano que vem, e o Corinthians não chegar na Libertadores, nem que seja na pré, vai ser uma grande decepção, né?
A história com o Atlético ficou um pouco confusa também nesse sentido, depois que o Atlético soltou uma nota, praticamente ali, esculhambando com o Thiago
mal
Nunes.
Mal agradecido, né? Então, e o escambau, né?
Acho que foi uma maneira do Thiago Nunes se preservar mesmo para o ano que vem, para não dar margem a... Pra que digam que ele trocou inescrupulosamente de um time pro outro. Então acho que é mais mesmo pro próprio Thiago.
Mas eu vou te falar, mas é uma coisa. Só aqui no Brasil mesmo, assim, é inadmissível, faltando 8 rodadas.
Cara, embora?
Você ganhou 2 títulos no ano, que ele foi campeão paranaense, né? E campeão da Copa do Brasil.
E mais um torneio no Japão, alguém vai jogar mais uma taça. Tudo. Não tem dinheiro.
Ó, fica quieto, chega a terminar de.
Não, eu deixaria até o final.
8 de dezembro não precisa nem não acertar nada, não consegue fazer nada em off, ó. Beleza, e chegar
é que houve um. Houve um problema.
Ele tava quieto lá dele, né? O Corinthians que veio fazer a proposta.
Mas assim, mesmo, ó, vou dirigir o Atlético Paranaense, mesmo que negociasse com o Corinthians. Primeira ética, né? A gente fala tanto assim que treinador é mandado embora. Se não mudar pro passe dos treinadores, que eu acho que. É a maior falsidade também, dizer que são tudo unidos, que mentira. Não tem nada dessa união entre alguns atletas ainda assim e alguns treinadores que tem uma panela. Dirige o time até o dia 8, chegou dia 8, ó.
Pega o boné, né?
O boné, Thiago, faltando 8 rodadas, o Atlético Paranaense, parece que o Campeonato Brasileiro não vale nada. não tem importância nenhuma. Isso é certo.
Eu não gosto correto. Também disso, essa balela aí que fala, não, queremos segurança no emprego. Tal, tem cara que adora a multa.
Mas se hoje,
isso é verdade.
Hoje,
isso é verdade.
E hoje é dia,
os técnicos colaboram muito para esse negócio. Cara,
não falta quatro semanas para você terminar.
É, termina quatro de oito, né?
Mas eu já perguntei para muitos técnicos sobre isso. Eles dizem que se blindam com o clube, que não dá para ficar entregando trabalho também, assim, que os clubes às vezes demitem, não pagam a multa.
Isso acontece empresário também. A levar a comissão.
É, lógico que é.
Ah, não, segurança, ir, tá... não precisamos ir muito longe. Agora há pouco no Campeonato Brasileiro, o Alberto Valentim tava no Avaí, preferiu que pagar a multa lá de 200 mil reais para voltar pro Botafogo.
É capaz de nem terminar o ano no Botafogo.
É, mas aí são escolhas e tal. O que eu acho que a gente poderia também aprender na Europa é uma coisa que eu acho muito mais profissional e madura. Lá você às vezes anuncia com 6 meses, 8 meses, ó, esta é a minha última temporada, principalmente falando treinador, e às vezes até atleta. E ele fala, cara, eu vou sair no final do ano e às vezes você vai, vou sair, vou ficar parado ou vou para um outro clube. E segue normalmente a vida. Para pegar um grande exemplo recente, o Hinks, treinador do Bayern, quando ganhou a Champions em 2013, saiu e falou, cara, ó, e vou sair independente do que vai acontecer. E saiu de boa, veio o Guardiola pro lugar dele e segue a vida normal, gente, como muitos profissionais, alguns que têm pro compliance, pro contrato de quarentena, você fica um tempo e tal. Mas, gente, normal. Acho que a gente poderia ter um pouco mais de equilíbrio. Ó, eu vou sair, até os atletas, eu vou sair daqui a 6 meses, vou para outro lugar. Sabe, assume.
Ele não poderia chegar com o Amaral, que tem que ganhar 3 títulos nesse ano, e falar assim, ó, eu não vou renovar pro ano que vem, vou cumprir meu contrato até o dia 8.
Sim.
Vou fazer, honrar meu contrato aqui como profissional, não cheguei a um acordo, não vou ficar pro ano que vem e não tenho assinado nada com ninguém. Especulações vários clubes, mas a partir do dia 10 eu começo a negociar com outro
clube. Sim.
Gente,
aí um trabalho nosso também da imprensa e do mundo do futebol para tentar compreender isso, porque assim, gente, né, esses quinta colunas, traidor, tá vendido, gente, de novo, um treinador, um preparador físico, agora um executivo de futebol, jogador, cara, ele é um profissional, como eu sou jornalista, já trabalhei em vários lugares, trabalho em vários ao mesmo tempo também, cara, você não pode vestir a camisa do emprego. Você tem que vestir a camisa do trabalho. E respeitar demais essa camisa que você veste, esse microfone, tudo. Enfim, é uma série de situações que você tem que entender que, de repente, você pode estar em outro lugar. Porque você quer, porque você é mandado embora, porque é uma crise de contenção, é uma mudança de filosofia, de comando, de chefia. Isso me assusta um
pouco, sabe por quê, Mauro? Se a gente deixar desse jeito, os técnicos colaboram, os clubes colaboram,
daqui a pouco mudar.
As competições vão ficar impondo o limite. Olha o que estão fazendo no Paulistão, que é o seguinte, o cara vai ser demitido de um clube, não vai poder... pegar nenhum outro clube durante o campeonato. Isso afeta diretamente os treinadores dos clubes menores.
Mas ao mesmo tempo, sim, também. Esse mas é ao mesmo tempo. Nessa,
porque cara, por exemplo, treina o clube menor não vai conseguir sair dos
nos últimos Paulo, dois brasileiros, o Palmeiras melhorou e foi campeão, porque entrou o Filipão também, substituindo o Roger. O Flamengo agora, inegavelmente, a melhora em relação ao trabalho do Abelão é a entrada do Jorge Jesus. Talvez não fosse. Se a regra, por exemplo, não, tem que ficar com o treinador, não pode assumir. Claro que os dois não estavam nem no Brasil, quando vieram o Filipão e o Jorge Jesus agora, evidente. Mas assim, essa coisa de não poder, entre aspas, trocar um treinador, você não teria virado as espetaculares como a do Palmeiras esse ano e outra mais espetacular ainda como a do Flamengo em 2019. Mas assim, de modo geral, para a gente tentar nos educar e tentar evoluir, você mantendo um pouco mais a comissão técnica, uma filosofia de trabalho, é claro que o futebol vai ser melhor. O futebol no Brasil muitas vezes está uma porcaria porque o treinador tem que comprar a cada jogo a sua permanência.
É verdade.
Porque você tem que ser resultadista mesmo.
Como
pragmático, o jogo fica pior, fica mais feio, fica mais fechado.
Mas
em vez de jogar para ganhar, o cara joga para não perder o jogo e o emprego.
Os dirigentes e os treinadores sem essa educação no futebol vão acabar passando por essas leis aí, que são por essas imposições regulamentares de campeonatos que são bizarras. Que não precisaria ter, se as pessoas fossem minimamente conscientes do seu papel dentro do futebol. Mas isso é talvez uma tendência. Cada vez mais essas regulamentações vão acabar aparecendo.
Sim, perfeito, perfeito.
1h51 aqui no Esporte em Discussão. Yara Oliveira, o que a galera tá dizendo aí? Tá concordando? Está desconcordando, como diz Viola?
A galera aqui são opiniões diversas, sempre inclusive sobre o jogo de ontem. Jogo do Santos, Santos e Avaí, o time praiano ganhou de 2-1, mas mesmo assim não foi uma atuação tão boa, segundo os torcedores. O Gustavo Fernandes disse, o Santos quase perdeu pro Avaí. Não dá. Já o Thiago Araújo disse, Santos vem fazendo uma das melhores campanhas nos últimos tempos, mas tem muito que melhorar ainda.
Vocês gostaram do Santos? Não gostaram do Santos? Correu risco? Aliás, tem um buchicho aí que o Sampaoli teria pedido Valdívia, hein? Será que mais?
Esse papo, né? Saiu um jornal chileno.
E quer o Valdívia.
O Sampaoli é meio excêntrico, né?
Bota aqui, meu Valdívia, todo mundo aí.
Mas isso também é uma sinalização de que ele quer ficar pro ano que vem, né?
Se
ele...
Ou quer esculhambar o Santos de vez.
Isso é verdade, porque o Valdívia no Palmeiras era só um jogador
o Santos tem que dar o Santos em relação a tudo, mas tem que dar uma solução em relação ao Cueva, né?
Que solução? Precisa pagar.
Não.
Vender pra poder pagar.
Pagar o Krasnodar lá da Rússia.
Quer devolver.
Né? Devolver pra pagar a multa.
E o cara também não quer. Ele não
entre
quer
tantos também. Acertos gerais do Santos, o Santos fez dois dos piores negócios da história do futebol brasileiro. Pagaram o que pagou o Leandro Damião.
Falou pro Sampaoli que
gera muito. Na época, 42 milhões de reais. E pagar o que. Primeiro trazer. E pagar o que pagou por um dos piores profissionais que eu vi nos últimos anos, que é o Cueva.
É completamente
profissional no sentido amplo, né? O jogador é bom jogador.
E o Valdívia, mas... que o Palmeiras se morre de amores?
Bom,
o
Valdívia é... Já temos pra simpósio. A gente... Eu falo a gente, no caso, como palmeirense. Vai, eu, como palmeirense. Amo odiá-lo, odeio amá-lo, né? O Valdívia, ele é um cara impressionante. Que técnica ele tem, inegavelmente ele tem. Comprometimento, inegavelmente ele não tem muito, né? Mas é um cara que em momentos muito difíceis do Palmeiras foi muito importante. Em 2008, e principalmente, foi campeão, mas em 2012... um título Palmeiras ficar, aliás, 14, foi um título Palmeiras ficar na primeira divisão. E ele foi fundamental nos últimos jogos, sobretudo contra o Atlético na segunda partida no Allianz Parque, não tinha a menor condição de andar e jogou, ajudou o Palmeiras a empatar e se manter. E é o mesmo cara que foi profundamente irresponsável, nada profissional em muitas recuperações, atrapalhando a comissão médica do Palmeiras, atrapalhando os outros profissionais, jogadores, enfim. Mas ao mesmo tempo, com momentos, o Valdívia é um dos jogadores mais enigmáticos que eu conheci, não só no Palmeiras, mas na vida, porque ele tinha... poderia ser mais do que foi, já foi bastante coisa, péssimo profissional em muitas coisas, ao mesmo tempo profissional apaixonado. O que ele fez em 14 é um negócio impressionante, né? E é um cara que realmente, até quando ele me bloqueou de vez, foi num texto quando ele saiu, que é um texto que eu não lembro agora a contagem, mas eu tinha tipo 26 elogios e 27 críticas ao texto, ou seja, um texto meio que equilibrado. Se você pudesse ler para um lado, falou, e foi talvez o texto que eu tinha tido mais repercussão, no sentido que todo mundo gostou do texto. Porque quem não gostava do Valdívia se identificou pelas 27 críticas. Quem gostava do Valdívia se identificou pelas 26 elogios.
Menos
não,
ele.
E o Valdívia, menos ele que detestou tudo, já não gostava muito. E é compreensível, porque vivemos a democracia.
Ele mas, queria assim, 53 elogios.
Basicamente.
Mas hoje dá pra jogar bola ainda no Santos, por exemplo? Isso aí é cara, viajar um na
maionese? É, né? O São Paulo é muito excêntrico. Não,
trabalharam juntos, assim. Cara, é um cara tá hoje, acho que 35. É que ele vem de mais uma série de lesões agora.
É que o São Paulo gostou de trabalhar com ele na seleção do Chile.
Ele foi muito bem.
Ele foi muito bem com o São Paulo na seleção do Chile.
Com o São Paulo. Cara...
Na praia, o Valdívia.
Eu só acho que o Valdívia, num clube paulista...
Ia ser engraçado, fala sério.
Ele, pela grande identificação que ele merecidamente teve com o palmeirense, também pela carência de alguns momentos do Palmeiras, como a gente falou aqui, talvez fosse mais complicado. Mas um outro time que não fosse tão próximo do Palmeiras pela rivalidade, talvez ele tivesse até mais facilidade.
Você falou que jogador não pode morar na praia, Vampeta. E aí?
Não, mora
na praia. Valdívia na praia?
O atleta não pode ir pra praia.
Não, não pipoca, você falou no começo.
Pra praia,
tem quatro
treina,
testemunhas
treina
aqui.
Treina à tarde e tá de manhã na praia, isso não...
Então, Valdívia,
mas Valdívia aqui na capital. Ele ia render muito mais que o Cueva, no São Paulo. Com o São Paulo, os dois.
Dura, sim?
Com o Cueva? Do que o Cueva? Não tá nem jogando.
Do que o Cueva, sim.
Então você contrataria.
Pro lugar do Cueva, tranquilo.
Tranquilo?
Tranquilo, porque não ia ser, ó, não ia ser o mesmo valor. Ia vir só pelo salário.
Bom, será?
Cueva por Valdívia? Normal,
time.
Opa.
Ia comprar ele lá do outro time lá do.
Pra
do...
mim é seis.
Ah, lembrando a contratação de Brian Ruiz.
E a última vez que eu vi ele jogando aqui, ele jogou muito bem contra o Corinthians aqui. Sim. Na. Deitou e rolou.
Mas a informação aqui, que eu tenho é que pela
sequência do jogo também queria aparecer.
E aqui todos os jogos são da TV?
Não, sim, mas tô dizendo aquele jogo.
Não, em relação ao Cueva, ele pode ser.
Era o jogo da TV, ele queria aparecer, mas.
Brian Ruiz, tá aí. Ele com certeza, se botasse a 10, ele ia render mais do que esses dois.
Brian Ruiz, com todo respeito, já desrespeitando.
O Cueva também. O Cueva sabe jogar, mas não quer
então
nada.
É o conselho do Vampeta para a diretoria do Santos. Contrate Valdívia
Mago. Brian Ruiz, faltou dizer. Aí o zagueiro Nogueira, que foi indicado pelo também, nada contra, mas pelo garçom do restaurante em Puerto Madero. Né? O Nogueira foi assim que o empresário falou, boa ideia. E foi trazido para o Santos.
Então, mas acontece na bola. Eu estava contando outro dia aqui, ó, eu de presidente lá do Grêmio Osasco, o Baidec indicou o cozinheiro do Mourinho, a gente achava que era o auxiliar do Mourinho.
Cara. Sim, mas pra fazer o quê?
O auxiliar chega lá.
O cozinheiro pra fazer churrasco. Né?
Chega,
tudo bem, não pra jogar bola na zaga do Santos
que mandou. O Romero Brito, o mais velho de todos.
Pinta bem, pelo menos?
O irmão do Romero Brito, mais velho da família. Artista.
Conheci ele num navio, ele
aí, ó, falou assim, ó.
Menor que o Zé Manuel.
Ó, falou assim, ó. Tô trazendo aí o auxiliar do Mourinho. Pô, auxiliar do Mourinho trabalha no Porto pra vir pro Grêmio, pra Osasco. O Grêmio Osasco, pô, terceira divisão do Paulista, ele veio. E tá um jogo na Rede TV, na terceira divisão, o Deco jogou muito tempo lá. O Deco falou, me viu na televisão sentado vendo o jogo, falou. Aí me ligou, até, ô, vampi, o que o Brito tá fazendo aí? Aí eu falei, treinador. Você conheceu o Brito como? Eu digo, não, o Baidec que trouxe pra cá. Você sabe o que era do Porto? Eu digo, eu sei, auxiliar do Mourinho. Que auxiliar do Mourinho? Porque era churrasqueiro nosso aqui, fazia churrasco. Eu digo, mentira. Ele falou, verdade, digo, então ele é muito bom, que a gente tá liderando. E aí tava aí primeiro, liderando com 8 pontos atrás do segundo. Tá
churrasqueiro, hein?
Churrasqueiro.
Mas vocês não pediram nenhuma referência mais?
Aí, ele falou,
vocês contrataram.
Aí, 8, né? Pô, a gente tá com 8 pontos de que frente, mano. E o segundo colocado, 8 pontos atrás da gente, deve no jogo de Brito. Você trabalhou mesmo com o Mourinho? Ele vai porque você tá me perguntando isso, Paco.
A gíria.
Eu digo porque o Deco me falou que você era churrasqueiro. Ah, de vez em quando eu fazia uma carne lá. De vez em quando eu fazia uma carne lá pros caras. E o Dax tem dono. O dono falou, deu certo, deixa aí. Já manda ele fazer um churrasco pra nós também.
E o desfecho, qual foi, campeão?
O desfecho é que a gente não terminou nem entre os 8 depois.
É o seguinte, o Jorge Moreira tá pedindo encarecidamente que eu lesse essa mensagem no ar, então eu vou ler. Vampeta, estão dizendo que você está com a conta atrasada no Frangão em Osasco, é verdade?
Não, em Osasco não. Osasco é tudo na faixa, o Frangão é tudo na faixa.
Então não tá devendo nada, né?
Não, não. Eu queria deixar lá um empendurado, mas os caras não deixam. Lá é tudo liberado. O time ganhou, é lá que a gente ia.
Tudo liberado.
Aí paramos de ir no Frangão em Osasco porque o Brito começou a fazer churrasco.
Não pede referência nenhuma, contrata. Contrataria o Nilson César como preparador físico. É uma maravilha, hein? Não tem referência nenhuma. Que beleza, hein? Temos que fechar, né?
Vamos correndo lá embaixo, dá tempo ainda pegar.
Para com isso. É, vai brincando, emociona, vai.
Já acabou? Disse já acabou?
Você vai ter que aprender a pintar também com o Brito.
Ah, então vou ter que encontrar com a Marina Manteiga agora, se ela tá aí, ela vai me contar tudo.
É. Tchau, Mauro Betti.
Tá daqui a pouco.
Mauro está.
Tchau, Marcos André.
Eu vou agora, eu vou lá pra baixo, tô indo. Tchau.
Tchau, tchau, tchau. Tchau, Gabriel Dias.
Tchau.
Tchau, Yara.
Tchau, gente, até a próxima.
O Esporte em Discussão fica por aqui. Hoje tem São Paulo, José Manuel de Barros vai transmitir. Ou é você, Gabriel?
José Manuel.
José Manuel de Barros vai transmitir. São Paulo e Fluminense. Jogo na sequência do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela companhia. Valeu, galera. Tchau.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.